Entrevista.
O Dia da Favela é comemorado amanhã. Foi em 4 de novembro de 1900 que o termo favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial. Não sei se você sabe dessa curiosidade, mas a favela mais antiga do país fica no Morro da Providência. O local começou a ser ocupado por soldados que participaram da Guerra de Canudos. A empresária e atriz Cíntia Santana nasceu e cresceu na Providência. Ela fundou a ONG Entre o Céu e a Favela. Vai contar um pouquinho da história dela, que passa bastante pela história do Morro da Providência. Cíntia Santana, bom dia para você.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Cíntia, e contigo?
Tudo certo.
Cíntia, a gente tem esses dados históricos e já trouxemos aqui outras vezes, falando do Morro da Providência, mas nos interessa também saber desse recorte mais recente da história do Morro da Providência e você que nasceu, de certa forma, cresceu aí no entorno, se mudou diversas vezes e acompanhou também diferentes momentos da história do Morro da Providência. O que você pode destacar para a gente? Como você vê as principais mudanças que essas comunidades no entorno aí do Morro da Providência sofreram nos últimos anos para cá e de que forma isso tudo ajudou a compor a sua história também?
Então, vou começar pela história do Instituto. A gente está aqui há 10 anos, né? Vai ser agora em janeiro. Eu vejo a história da Providência, é a história de outras favelas também, né? Uma história de resistência. A gente aqui passou por muitas intervenções urbanísticas, né, do governo, tanto a Providência quanto o entorno, a região portuária. A gente tem aqui um teleférico agora, que foi uma dessas intervenções que não está funcionando.
Sim.
Tivemos muitas intervenções, mas você hoje ainda encontra na Providência problemas de saneamento básico, questões de acesso.
Sim.
A violência que segue agora também está na cidade, mas nas favelas é muito pior, né?
Com certeza.
Então, muitas coisas a gente ainda está aí na luta, na resistência para conseguir transformar.
Pois é, essa palavra, intervenção, né, que a gente tem, essas interferências, intervenções, enfim, eu acho que o nome já caracteriza bem uma ação que é de fora para dentro e em muitos dos casos não conversa com a comunidade, a solução não é construída junto à comunidade e às vezes o interesse também não é o interesse imediato de favorecer a comunidade, né? E aí vira mais um desafio para que as pessoas possam conseguir de fato resistir. Por outro lado, a mudança que viria de dentro para fora, debatida ali entre os participantes da comunidade, é normalmente o tipo da transformação que acontece com mais criatividade e provoca mais bem-estar. Não é à toa que a gente destaca tanto, né, Cíntia, tanto o aspecto cultural e artístico, quanto as outras formas de vida e de empreendedorismo que acontece nas comunidades. Como você vê essas criações da arte e também do empreendedorismo no Morro da Providência? O que a gente pode destacar de caldo cultural que tem surgido aí nos últimos anos, inclusive com a participação da ONG Entre o Céu e a Favela?
Então, duas coisas, assim, sobre o que você falou no início. Eu sempre faço uma comparação para as pessoas entenderem o quanto é importante você pensar no outro, né? Ter uma escuta empática. Você chegar agora na sua casa, depois de um dia de trabalho, e alguém ter mudado a sua geladeira de lugar sem falar com você.
Sim.
Ou a sua televisão, ou os seus móveis. É essa sensação pior que a gente tem quando acontece uma intervenção onde a gente não pode opinar sobre aquilo. Sobre o que seria bom para a gente, né? Então, quando a gente pode entrar nesse lugar da cultura, do empreendedorismo, de projetos ambientais, é o que a gente sabe que precisa, é o que a gente tem poder de fazer. Então, hoje na Providência a gente tem mais de 15 projetos acontecendo, né? Projetos de dança, de teatro, de socioambiental, meio ambiente, muito empreendedorismo. A gente é uma favela muito empreendedora, temos muitas mulheres empreendedoras. O Entre o Céu e a Favela agora no primeiro semestre formou em qualificação profissional 145 mulheres em design de sobrancelha, empreendedorismo e trança. E agora a gente, no segundo semestre, deve formar 150. Então, a gente mesmo vai tentando reinventar esse lugar social que colocam a favela. Sim. Mas é importante destacar que, para a gente fazer isso, a gente gasta uma energia que é a energia de cuidar das políticas públicas, né? De adaptar horários das nossas atividades, de às vezes deixar de fazer por conta da violência, entender que essa mulher que vem aqui fazer uma atividade, às vezes ela não tem, tem um problema de alimentação com os filhos, e aí a gente precisa conseguir uma doação, tem um problema de conseguir um exame de saúde. Então, isso tudo, a gente precisa também, de alguma forma, apoiar, discutir, fazer intervenções, trazer outros setores, para que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer, que é oferecer para uma criança uma atividade cultural, de esporte. Então, a gente fica ali no meio do caminho para conseguir dar conta de duas coisas, sendo que uma é política pública. A gente não tem política pública direcionada, né?
Sim, sim. E nesse sentido, a gente depende de uma articulação muito maior para que, de fato, as políticas possam ser pensadas a partir da necessidade local. E por falar nesse diálogo, em muitos casos, é o direito da comunicação que garante às comunidades a mostrarem a sua expressão, a se organizarem, né? Conversar entre si, mas conversar também com o restante da sociedade. Eu falo isso porque a ONG Entre o Céu e a Favela surgiu antes como um jornal, não foi isso, Cíntia?
Exatamente. A gente surgiu como um jornal comunitário, depois que a gente participou de um edital com outros moradores, porque a Providência nessa época não tinha nenhum meio de comunicação, a internet não bombava tanto, né, quanto Sim. hoje em dia. E aí a gente fez esse informativo. Nessa época, uma das capas do informativo foi sobre a gentrificação, né, que era essa tirar as pessoas das suas casas para fazer obras.
Sim.
Então é uma coisa muito forte essas intervenções e o resultado delas que acaba não surgindo muito efeito a longo prazo, né? Porque a gente ainda continua com problemas básicos, como eu te disse, o lixo é um problema, o esgoto é um problema.
Com certeza. A gente não quer intervenção do Estado somente no momento das operações policiais. Aliás, se tem uma coisa que a gente podia destacar, descartar, é justamente o modo como se faz hoje essa política de guerra ao tráfico, que faz mais vítimas de todos os lados do que efetivamente trata a questão. Eu sempre pergunto aqui, quem é que conhece uma comunidade que ficou mais tranquila e mais segura nos últimos anos graças à guerra ao tráfico? Ninguém sabe responder em algum lugar em que esse tipo de ação tenha sofrido, tenha trazido um bom resultado. Por outro lado, existe a carência da participação do Estado em vários aspectos, e aí a gente falar de coisas como saneamento, né? Falar de coleta adequada de lixo em 2021 faz a gente ficar constrangido, em especial porque o Morro da Providência está no coração da cidade, está bem no centro Exatamente. Da cidade. Então tem todas as possibilidades para que a vida da população já fosse outra. Até para que a gente possa colocar em evidência as atividades que acontecem na ONG Entre o Céu e a Favela, deixa para a gente, Cíntia, por favor. Vocês estão nas principais mídias. Como é que a gente faz para conhecer melhor o trabalho da ONG?
A gente tem Instagram, Facebook, que é @EntreOCéuEAFavela. E lá, só manda uma mensagem, a gente responde. E quem quiser visitar também, a gente fica na Ladeira do Faria, número 88, a subida da Providência, que dá para o lado da Central do Brasil. A gente fica aqui de 9 às 5, sábado. Então, quem quiser também vir conhecer o trabalho, é super bem-vindo.
Vou perguntar por puro desconhecimento. Qual é o meio de transporte que usa para chegar? Dá para ir a pé a partir da Central do Brasil? Porque a gente sabe que o Morro da Providência é bem grande.
Isso, dá para ir a pé. E aí a gente sempre combina para uma primeira visita, né? A gente combina ali na subida da escadaria, ali perto da central, da lateral da entrada do túnel que tem na Central do Brasil.
Sim.
Você pode vir de Kombi. A Kombi também deixa numa esquina e aí você sobe um pouquinho na rua. E às vezes, se você tiver sorte, você acha um Uber que aceita vir. Porque geralmente isso não acontece. Aí, e aí, um exemplo de empreendedorismo é que a gente tem um Uber aqui de dentro do território que leva e traz a gente aonde a gente quer ir, porque a gente tem esse problema de subir, né?
Pois é, é mais um problema que é a questão da mobilidade urbana que acarreta em tantas outras coisas e por isso é que a gente coloca aqui em evidência as possibilidades de ser, de viver, de expandir a vida, de explorar a capacidade e o potencial, especialmente das pessoas, né? Porque no fim das contas é de
Exatamente.
Pessoas que nós estamos falando. Cíntia Santana, empresária, atriz e fundadora da ONG Entre o Céu e a Favela, conversando com a gente já na reta final do programa, só dá tempo de te agradecer. Cíntia, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Acho que é muito importante a gente ter essa visibilidade, a gente como sociedade estar junto, porque eu acho que essa mudança não vai vir só dos moradores de favela, mas vai vir da sociedade toda. A gente precisa realmente olhar para isso e estar disposto a transformar.